Continuando então a Mishnah 10, Shemaya diz, ame o trabalho. Dizem nossos sábios que a pessoa que ama o trabalho também acaba merecendo vida por causa disso. Então tem até uma historinha. Uma vez, um rei tinha um filho único. Ele queria casar esse filho, príncipe, com uma princesa, filha de um dos grandes reis também da época. Mas o príncipe disse que ele não quer. Ele não quer de jeito nenhum casar com uma princesa que cresceu e foi toda mimada numa casa real. Ele quer uma pessoa simples, que venha de uma casa de pobres e que saiba reconhecer o seu marido, seu esforço. O rei, então, acatou a vontade do filho e mandou seus escravos irem buscar alguém, uma pobre. Eles foram, procuraram, acharam, em determinado lugar do país, uma moça de uma família pobre, mas uma pessoa refinada. E esses mensageiros, escravos, falaram, olha, o rei quer que você se case com o filho dele. Falou, bom, tem uma condição. Eu faço questão que o príncipe estude uma profissão. Foram perguntar para o príncipe, ele falou, tá bom, não tem problema, eu vou estudar uma profissão. Ele foi e estudou profissão de fazer tapete, tapeçaria. Ele ficou um grande profissional na área. E aí, logicamente, ela, a moça, concordou em casar com ele. Passou um tempo, o príncipe estava passeando nos campos, floresta. Devia estar a paisana, ninguém reconheceu ele. E alguns bandidos raptaram ele, prenderam ele, levaram ele dentro de uma caverna e queriam vender ele como escravo. Aí perguntaram para ele, você tem alguma profissão? Esse príncipe então falou, sim, eu sou tapeceiro. Se vocês me derem fios, eu vou fazer um tapete bonito. Tão bonito e tão profissional que vocês podem vender ele até para o rei. Vocês vão ganhar muito dinheiro. Eles concordaram, deram para ele as cores que ele pediu. Ele começou a fazer o tapete. Mas, ele era também uma pessoa esperta, e ele fez o tapete de forma que em alguns pontos dessem dicas do que aconteceu com ele e onde ele está. Fez o tapete bonito, deu para eles e falou, vamos vender para o rei. E foram, conseguiram de fato vender para o rei, e quando a esposa dele, esposa do príncipe, viu o tapete, ela já reconheceu. E começou a ver as dicas que o marido colocou. E assim os soldados do rei foram até aquela caverna e conseguiram libertar esse príncipe. E aqui nós vemos como a profissão acaba também salvando a vida da pessoa. Por isso que o Shmaya diz que é algo importante a pessoa ter uma profissão. Também a Mishnah está dizendo, Ehovet HaMelachá, às vezes o trabalho é difícil, a pessoa fica meio cabisbaixa. Ele fala, não, ame o trabalho, faça com alegria o que você estiver fazendo. Por quê? Porque, na verdade, quando a pessoa trabalha, a pessoa não está trabalhando para si própria. Isso também ele está querendo enfatizar. Snai Sarabanut, odeie os altos cargos. Quer dizer, não considere que você está num alto cargo fazendo aquele trabalho. E sim, ame o trabalho. Por quê? Porque a pessoa, quando trabalha, está trabalhando para os outros. Ele está plantando. É verdade que ele quer ter um salário para ele poder viver. Mas ele está plantando para que outras pessoas possam comer. A pessoa tem algum serviço de se for, um advogado. Ele está lá também para servir as pessoas. Ele está para ajudar as pessoas. E assim por diante, todas as profissões. Os engenheiros estão construindo coisas. E assim, todos eles estão trabalhando pelos outros. Por isso que a Mishnah vem e enfatiza, Ehovet HaMelachá, ame o trabalho, você não está fazendo por você, você está fazendo pelo outro, faça direito, trabalha direito, ajuda os outros. Snaita Rabanut. Odeio o alto cargo. Se você tem uma profissão, você está em um alto cargo, odeio o fato de você estar lá em cima. Não se considere lá em cima. E mesmo se a profissão não é uma profissão tão honrada assim, mesmo assim, Snaita Rabanut. Odeie o alto cargo. Quer dizer, considere que você está trabalhando bem. Não fica ligando pelo fato de, ah, mas isso não é tão honrado assim. Não interessa. Ame o trabalho e trabalhe nele. Conforme nós encontramos grandes sábios que tinham profissões, como Rabbi Yochanan Sandlar, ele, inclusive o título dele era Rabbi Yochanan o Sapateiro, na Gemara. Rabbi Yeshua ben Hanania vendia carvão. E assim por diante, vários sábios são mencionados na Gemara, já na época da Gemara, que tinham profissões. Urashi, por exemplo, é conhecido, que tinha um vinhedo, ele fabricava vinho. E assim por diante, todos os sábios tinham alguma profissão. E é importante cada um ter e considerar isso de uma forma alegre e contente. E no caso da pessoa, por exemplo, ser um rabino, também, Ehovet HaMelachá, ame o trabalho. É um trabalho também difícil, não é coisa fácil aguentar o povão. Mas de qualquer forma, diz a Mishnah também, Ehovet HaMelachá, fala para o rabino deve amar esse trabalho que ele tem. Usnai Sarabanut, e odiar o alto cargo, quer dizer, não se considerar que ele está em cima também. Na verdade, isso é muito interessante. Várias vezes já falei para algumas pessoas que é extremamente importante em qualquer instituição, qualquer empresa, é importante ter uma hierarquia. Se todo mundo manda por igual no lugar, não sai nada. Conforme dizem até nossos sábios na Gemara, derada beishutvei lochamime velocrire. Diz a Gemara que a panela de sócios não está quente nem fria. Porque quando querem que ela esteja quente, um fica pensando que o outro vai esquentar. E ninguém esquenta. Quando querem esfriar a panela também, um fica pensando que o outro vai esfriar, também ninguém faz. É extremamente importante em qualquer lugar ter uma estrutura hierárquica onde um vai dar a palavra final. Mas, isso não quer dizer que essa pessoa que está acima vai se considerar que ele está acima. E, portanto, ele vai abusar daqueles que estão abaixo dele. Ele vai dar um trabalho muito pesado para aqueles que estão abaixo dele. Isso já não quer dizer nada. Isso não faz parte da hierarquia. É necessário ter alguém que tenha a última palavra. E por isso ele está acima. Mas ele não pode se aproveitar do fato dele estar lá em cima. Isso que a Mishnah está falando. Snaita Rabanut. Odeie esse alto cargo. Não se aproveite desse alto cargo. E, na verdade, muito pelo contrário. Se uma pessoa é diretora de uma empresa, ele tem abaixo dele alguns gerentes, e abaixo estão os operários, ele pode se comportar de duas formas. Ele pode se comportar que ele é o chefão e se impor toda hora, ou não, ele dá a última palavra, porque afinal ele é o diretor. Mas ele pede conselhos para todos os operários, ele se aconselha com eles, ele conversa com eles no mesmo nível, como se fosse que ele também é um operário. Essa segunda forma é a forma que tem mais sucesso. Inclusive, é interessante que a mesma coisa acontece na educação. Na educação também pode ser as duas coisas. O pai pode ser aquele que se impõe e que demonstra que ele é o todo-poderoso, e ele fala as coisas e ponto final. Mas, por outro lado, isso daqui acaba distanciando ele do filho. Se ele é toda hora aquele que está lá em cima, ele acaba se distanciando dos filhos. Não é algo bom. Então, o que ele pode fazer? Ele pode se aproximar dos filhos. Isso não quer dizer que os filhos vão desrespeitar ele, não quer dizer que os filhos vão desobedecer ele. Ele continua tendo todo o poder que ele teve. Mas quando ele conversa com os filhos, ele conversa no mesmo nível. E não se faz do mais acima do ele, e sim, ele conversa no mesmo nível dele. Então, por exemplo, ele pode pedir conselhos para os filhos. Ah, mas espera aí, pedir conselho? Desde quando o filho manda em casa? O filho não vai mandar em casa. Ele só vai pedir o conselho dele. Então, há duas formas de pedir o conselho. Ou você pede o conselho já direcionando a resposta, que você quer. Então o que você vai ganhar com isso? Óbvio, teu filho vai responder aquilo que você está forçando ele a responder. Mas você ganhou que ele naquele momento vai sentir que ele deu uma resposta, ele definiu o que vai ser feito. Então isso é bom. Aproxima ele do pai. Então, por exemplo, o pai pode falar para o filho, sabe, não é verdade que comer uma bala antes da janta não é bom? O filho vai falar assim, pai. Então, naquele momento, você pediu a opinião dele, você se aproximou dele, você demonstrou que você não está lá em cima, você está próximo dele, um pouquinho acima, mas você está próximo dele. E ele pode dar a opinião dele, e é uma opinião que não vai contrariar o que você de fato quer. Ou, você pode pedir a opinião dele e não cumprir a opinião dele. É óbvio que não é para cumprir, se está contrário ao que o pai de fato quer. Mas o pai pode pedir a opinião dele, falar, olha, gostei muito, filho, você tem razão no que você falou, muito legal, mas hoje nós não vamos fazer dessa forma. Ou, nunca vamos fazer dessa forma. Por quê? Porque eu acho diferente, pode até explicar eventualmente a lógica, eu não preciso explicar, os pais não têm obrigação de explicar as coisas. Mas isso acaba aproximando o pai ao filho. Porque de fato ele tem uma hierarquia, é lógico que ele está acima, é lógico que ele que manda o que vai ser feito na casa, mas de qualquer forma ele está fazendo de uma certa forma uma certa sociedade com o filho, ele está aproximando o filho. O filho também pode falar, não tem que ficar toda hora quieto ouvindo, ele também fala. Não quer dizer que você vai obedecer o filho. Você vai obedecer se de fato tem lógica, se de fato você quer. Mas de qualquer forma você está aproximando o filho a você. Então da mesma forma aqui, a gente está falando, quando você tem uma empresa e você é o diretor dela, ou você é o gerente dela, você pode pedir a opinião das pessoas que estão abaixo de você. Por quê? Porque afinal, eles podem ter às vezes mais experiência do que você mesmo. Ou, tanto quanto. E sempre uma opinião a mais, é bom. Então você pode sentar com os seus operários e perguntar o que vocês acham que seria bom para fazer para melhorar tal e tal coisa. E eles vão dizer para você. Pode ser que vão ter boas ideias, pode ser que não vão ter. Mas é bem provável que vão ter muito boas ideias. E você vai poder aproveitá-las. Aí você dá a batida com martelo, a batida final, você vai definir como vai ser feito. Mas de qualquer forma, você envolveu todo mundo. E você demonstrou sinais de Rabanut, que você odeia o alto cargo que você está. Você demonstrou que por mais que você está lá em cima, mas você respeita todo mundo como se fossem seus amigos, você compartilha com eles e assim por diante. Isso é algo muito interessante, de fato, posso dizer por experiência própria, que funciona muito, muito bem. Você tem pessoas que trabalham com você, por mais que você dá a última palavra, mas você faz eles participarem, isso acaba levando a coisa muito mais para frente, subindo e ajudando muito. E é muito importante, tanto para você sendo o diretor daquela empresa, é tanto bom para os operários, e é bom também o resultado final. Todo mundo fica feliz e ainda por cima o resultado final é muito melhor. Quando você não demonstra estar acima deles, mas sim, você se mescla e apenas usa a hierarquia para dar a palavra final, porque senão não sai nada.